Orlando Sérgio é ator muito conhecido em Angola e não só. Ele que durante anos vestiu o personagem Moisés Adão da célebre série humorística Conversas no Quintal, que a TPA transmitiu. Orlando Sérgio, que mais uma vez está aqui no Rádio Minha. Boa tarde, Orlando Sérgio, muito obrigado por estar aqui connosco.
Boa tarde.
Bem-vindo.
Oh, obrigado.
Já agora, antes de falarmos do propósito, das razões da sua estada aqui hoje no programa, hoje celebra-se o Dia Mundial da Voz. É um recurso muito importante para nós que somos locutores, mas também para vocês que são atores. Orlando Sérgio, o que é que tem a dizer sobre isto?
Por acaso eu surpreendi, não sabia que era o dia
Mundial da Voz.
Mundial da Voz. A voz é um instrumento do nosso trabalho, quer meu, quer teu, quer de cantores, etc., que exige alguns cuidados para manter a voz, como qualquer um outro órgão, tem que estar sujeito à erosão, envelhece.
E o desgaste também.
Desgaste, para manter é preciso respeitar algumas regras. Há pessoas que têm vozes como a minha, que são para o grave, mas que têm... quer dizer, não precisam às vezes de tantos cuidados, aguentam-se durante muito tempo. Mas as vozes mais agudas, por exemplo, requerem muito mais cuidados, porque as cordas vocais estão sempre mais tensas e pronto, é aqueles cuidados, não exagerar com coisas geladas, indungo, picantes, dormir bastante é fundamental para manter a voz em forma. A voz também tem uma característica muito particular, que é o timbre, quer dizer, a voz é marca pessoal, tem uma marca pessoal. Eu reconheço sempre, se eu fechar os olhos, reconhecerei normalmente as vozes, que a voz é do Pedro, a voz é do
Valdano Luquizaia.
Valdano Luquizaia, um convidado que eu antecipo já, está aqui. Sim, que é um ator também precisa da voz. E pronto, há profissões muito mais forçadas. O canto lírico exige um cuidado extraordinário com a voz. Os atores normalmente duram um bocado mais tempo que... Agora há muitos cantores que estão a durar muito tempo. Estão com 70 anos, Mike Mick Jagger, Caetano Veloso.
Tem cuidados dentro da voz.
Naturalmente tem que ter cuidados, senão não se aguentariam tanto tempo. Veja a voz, por exemplo, Gilberto Gil, que já foi submetido a uma operação, agora aparece muito mais envelhecida. Os fãs quase têm que o ajudar a cantar.
Parece que há tempos também ouvi uma informação, Júlio Iglesias também poderia estar a ser submetido a uma intervenção.
De vez em quando, infelizmente, tem que ser, né?
Isso é uma realidade que vos é dita, que vocês quando estão a estudar para ser atores, no vosso período, de formação, os vossos professores chamavam-vos a atenção para a importância da preservação da voz, os cuidados que...
No meu caso eu fui até massacrado, num certo sentido, porque as pessoas simpatizavam muito com a minha voz, os professores, e queriam tirar-lhe o máximo de potencialidades. E eu fui submetido ao trabalho várias vezes voluntário meu, porque os professores até se propunham a receber-me em casa deles e ajudar-me a melhorar a dicção, a melhorar a projeção, a melhorar a articulação. Tive essa sorte numa professora, Natália,
que, aqui em
Lisboa. Não, em Lisboa, que se dedicou imenso à minha voz quando eu fiz o hotel, que era um esforço muito grande, vocal para um ator inexperiente como era eu na altura.
Ainda para fechar este dossiê da voz, e antes de ouvirmos a especialista, ela, Lisandra Guevara, Orlando Sérgio, se me permite, conselhos eu gostaria de dar às pessoas. As pessoas, a voz é um recurso para que possamos ter uma comunicação eficaz. Não é o único recurso que temos para comunicarmos com os outros, mas é um importante recurso. O que é que gostaria de dizer?
Não, quem trabalha muito com a voz, o conselho principal que eu tenho a dar sempre é dormir muito. É repousá-lo, não?
Exato.
Para não usar tanto.
Não
desgastar. E depois há o cuidado mediante, mas há sempre aquele cuidado com as coisas muito frescas, cuidado com coisas agressivas, tabaco, picantes, todos os excitantes não fazem muito bem, porque as cordas vocais estão aqui, é uma mucosa que
facilmente irritável, não?
Facilmente irritável. Algumas pessoas são mais suscetíveis que outras, mas tirando suscetibilidade à parte, é preciso ter cuidado.
Orlando Sérgio está aqui hoje para falar de uma situação que terá lugar já nos próximos dias, em termos daquilo que já aqui anunciamos, uma jornada de sensibilização pública no sábado à tarde, ali junto às instalações do Elinga Teatro, na Baixa de Luanda, portanto. Associada às comemorações também do Dia Nacional do Nosso Património, que se... Ou do Património Mundial, já
não? Não, dia, não é sábado, vou já retificar. É sexta-feira santa, é feriado. É sexta-feira santa.
A jornada é na sexta-feira ou no sábado?
É na sexta, porque é dia 18, o dia mundial, não é dia 19. 19 é sábado.
E a jornada é no sábado ou no
domingo? Não, é no dia, na sexta-feira.
Na sexta-feira, portanto, sexta-feira santa. Esse é o dia que vocês vão fazer essa jornada de sensibilização pública ali no, junto às instalações do Elinga Teatro, que consiste em sensibilizar os poderes autárquicos aqui da nossa terra, da nossa província, para que não destruam o Elinga Teatro.
Tu hoje vais muito adiantar, para o poder autárquico não há ainda.
O governo provincial.
Digamos que sim.
Poder local, pronto.
Quer dizer, isto, o património foi protegido várias vezes pelo governo. O governo criou uma zona histórica por decreto, classificou monumentos, etc. Só que, de um tempo a esta parte, depois da paz e haver uma grande disponibilidade de dinheiro por via petróleo e por via de um grande empréstimo da China, há uma construção desenfreada na Baixa de Luanda, que é um sítio onde, portanto, estão os poderes centrais e onde também estão
os
serviços, e há maior possibilidade de... Portanto, está mais infraestruturado, naturalmente.
Exatamente.
Só com uma certa sobrecarga. Então, este... poder económico ligado naturalmente ao petróleo, com muita urgência começou a dinamizar muitos edifícios e achou apetecível também estendê-lo ao património. Já foi destruindo vários edifícios classificados do património, que é em decreto, portanto, com violação à legislação. Isso é, apesar de quer dizer, privando Luanda de uma característica quase única, que é o facto de ter um pequeno património, também não é muito grande, um pequeno património de antigo, colonial, à volta da baixa da cidade, um bocado acima, que nos torna uma cidade única. Quer dizer, em vez de procurar um diálogo entre o que encontrou e é classificado, e o que está para vir de novo, não. Tentou destruir, tornando, como alguns ousaram dizer, vamos tornar Luanda uma cidade reconhecível para os antigos colonos. Luanda, infelizmente, tem sofrido, é uma cidade com pouca acalmia por causa dos contratos sociais. Quer dizer, o colonialismo mais instituído, que é depois dos anos 40 e pouco, 50, começou a ter dinheiro por causa do café, também foi contra a cidade antiga colonial, também para fazer novos edifícios. Essa Luanda que nós vemos e encontramos é a Luanda do petróleo. Também teve essa barbaridade, de partir também já edifícios nessa altura, porque até essa altura a Luanda, eu no outro dia falava com uma senhora que me dizia, que é uma senhora que chegou a Luanda por volta de 45, dizia, quando cá chegou a Luanda, a senhora Lacas Dorei, dizia que as famílias mais cultas que havia eram famílias nacionais, nativas, famílias mestiças e negras, que serviam ao funcionalismo e que tinham uma maneira de estar, e que com a colonização sistemática depois de 60, com a chegada de muita gente, muito colono, fomos sendo afastados. Fomos gradualmente. Primeiro, já no tempo da escravatura, o que chamam engombotas. Engombotas era um sítio onde fugiam os escravos. Foram pondo para a periferia. Depois, com essas nós fomos todos postos nas periferias a morar no bairro Operário, no Marçal, na periferia, por um contrato social colonial.
Zonas suburbanas, não é?
Sim. Depois veio a independência, como uma opção política que a história acabou por julgada como inadequada, que o socialismo, com, portanto, não havia tanto dinheiro e as coisas, havia uma certa pobreza distribuída, digamos assim. Pronto, não havia gente na rua a pedir e gente excluída, mas havia um nivelamento feito por critérios políticos, naturalmente.
Sim, sim.
Esse advento foi depois nova pressão, guerra muito intensa entre partidos políticos, por falta, por desrespeito outra vez de regras, outra vez de harmonia política, guerra, as cidades foram invadidas para fugir da guerra do interior, foram todas cercadas de grandes bidonvilles, grandes mossecos, descaracterizado completamente. E hoje, depois do advento da guerra, paz, temos o azar, sorte, mas tem, este lado é um bocado de azar, que é o facto de o petróleo ser, dar muito dinheiro, mas dar pouco emprego, e concentrá-lo só em muito pouca gente. E isto faz com que estas pessoas que têm este poder controlado tenham a ilusão que sejam os protagonistas que se têm que respeitar para ganharem dinheiro fácil, rápido. A construção civil, não se esqueça, é top 10 dos negócios do mundo. Aquilo é muita coisa, é eletricidade, é água, é cabos e leba, quer dizer,
é uma indústria.
É muita coisa. E há muito dinheiro em jogo. Agora, nós temos que escolher, e digo isto, é melhor conversarmos com uma certa tranquilidade, sem exaltar muito as vozes, como fez muito bem no outro dia a arquiteta Ângela Mingas numa conferência que deu no Ilinga.
Foi na segunda-feira.
Com tranquilidade, podemos conversar sobre isto, procurando uma cidade mais aprazível, mais fácil de viver. Uma cidade, por exemplo, que não ceda totalmente o automóvel. O automóvel não pode...
Orlando, se me permite, eu peço desculpa por interrompê-lo. Estamos com 15 horas e 33 minutos. Nós estamos a ouvir o ator Orlando Sérgio, ele que nos está aqui a falar de uma jornada de sensibilização pública que terá lugar na próxima Sexta-feira Santa, dia 18, a partir das 16 horas, na Baixa de Luanda, ali mesmo junto ao Ilinga Teatro. Jornada essa destinada a sensibilizar o poder local para que preserve, não destrua o Ilinga Teatro. Isto enquadra-se também no, enfim, numa série de movimentações e de ações que têm a ver com a necessidade de todos nós termos consciência de que é importante preservarmos o património, um elemento importante da nossa memória coletiva. Daqui a nada voltamos para continuar consigo. Eu recordo que está em sintonia com o terceiro e penúltimo programa da semana, a Rádio Minha, referente a este Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril de 2014. Uma grande tarde para si.
Rádio Minha, é diferença da tarde. Rádio Minha. Quem tem like, ouve mais.
Nesta quinta-feira, na Universidade de Lusíada de Angola, Belarmino Van Dunen lança o livro Política Externa dos Estados e a Diplomacia do Presidente José Eduardo dos Santos. Quinta-feira, às 17 horas, no anfiteatro da Universidade de Lusíada, com a apresentação do professor João Pinto. Apoios, TAG, Jornal de Angola, TPA, Rádio Nacional de Angola e LAC, Luanda Antena Comercial.
Então, pessoal, quem está com fome?
Eu estou.
Então, ouça um som.
Pipocas.
E ainda tem sandes, batatas fritas, gingubas, bolachas.
Que fixe.
Cheio, quem quer Fanta?
Eu. Eu também. Que delícia.
Hora do lanche. É hora do Fanta.
É só olhar. Estar no fitness parece que resulta.
Claro, outra disposição. Musculação.
Cardio fitness.
Aeróbica.
Step.
Fit pump.
Fit spin.
Well fit.
Balé.
Capoeira.
Taekwondo.
Outros serviços.
Mais saúde.
Total cardio.
Fit cardio.
Cardio interativo.
Fit kids.
Kids corner.
Fit café.
Fit shop. Fitness na cave do Anangola com terminal 44-63-61. Fitness, o seu centro de condição física.
Concorrente número 7. Qual o melhor conselho que pode dar às mulheres angolanas para atingir os seus sonhos?
Para chegarem nos vossos sonhos, é muito simples. Basta tirar o salto alto.
Achas que és a maior das minis? Vai ao Facebook da Cerveja Cuca e habilita-te já a ser a próxima Miss Cuca Mini.
Não se sabe ao certo como é que a economia angolana vai reagir à nova pauta aduaneira. Descubra na edição de fevereiro da Economia e Mercado quais as incertezas criadas por este diploma para um país que importa quase tudo. E não deixe de ler a entrevista com José Severino, presidente da AIA. Saiba também que o ensino superior é o grande mas débil vencedor do OGE. Mostramos-lhe ainda como é que está a ser consolidada a moeda nacional e que fatores travam o projeto de reativação da produção de algodão na Baixa de Cassanja. Economia e Mercado. Quem lê, sabe mais.
O mundo precisa dos loucos que gostam de dar quartas a desconhecidos e dos loucos que dão a sua vez nas filas de supermercado. O mundo precisa dos loucos que escrevem declarações de amor nas paredes e dos loucos que contam piadas só para tornar mais feliz o dia de alguém. O mundo precisa dos loucos pelo bem. Junta-te a eles na página do Facebook da Coca-Cola. Abre uma Coca-Cola. Abra felicidade.
Está a nascer um novo conceito de viver em família com a construção do Golf Center Shopping, uma estrutura de 3 pisos, 130 lojas, 6 salas de cinema, 33 restaurantes e zonas de entretenimento. Tudo isso para lhe proporcionar a felicidade de encontrar tudo o que procura. A contagem decrescente para a abertura do Golf Center Shopping já iniciou. Não perca a oportunidade de adquirir o seu espaço comercial. Telefone 928-05-2950 e 917-4096-41 ou pelo e-mail golfcenter@hotmail.com. Golf Center Shopping, o nosso ponto de encontro.
Tenho um plano genial com chamadas SMS e net sem parar. Chama-se plano mensal e dá-me um número Movicel para falar sem gastar.
Liga grátis para os teus números do peito. Com os novos planos mensais tem chamadas, SMS, internet e ainda podes escolher os números Movicel a quem mais ligas e falar grátis o mês inteiro. Sabe mais nas lojas Movicel ou no site movicel.co.au. Movicel, experimenta.
Rádio Minha, é diferença da tarde. Rádio Minha, Rádio Minha, Rádio. Quem tem laque, ouve mais.
Faltam 22 minutos para as 16 horas, primeira parte do Rádio Minha. Estamos a conversar com Orlando Sérgio, ator de teatro. Ele que está aqui para nos falar de uma jornada de sensibilização pública que terá lugar já na próxima Sexta-feira Santa, portanto, dia 18, ali nas, digamos assim, nas imediações do Elinga Teatro. Jornada essa destinada justamente a preservar aquele espaço cultural muito importante aqui na nossa cidade de Luanda. Orlando Sérgio, estava aqui há bocado a falar do enquadramento, das razões que justificam esta vossa jornada de sensibilização junto ao poder económico, poder político, para que preserve o Elinga Teatro. As pessoas querem certamente saber, aqui, portanto, começam às 4 horas, o que é que vocês vão apresentar na circunstância às pessoas presentes? Quais são os argumentos que vão invocar para justificar a preservação do Elinga Teatro?
Na realidade, não há muitos argumentos. Nós vamos tentar pôr nas fachadas alguns painéis, algumas faixas com algumas mensagens à volta do Elinga. Já está em curso, a chuva perturbou, mas acho que hoje vai ter algumas postas com fotografias de acontecimentos do Elinga à volta das imediações. Um programa coordenado por Tom Simões, os antigos nacionalistas que também residiram lá no Elinga. Há esta coisa das faixas e provavelmente também haverá camisolas para serem vendidas ou distribuídas sobre a atenção, e haverá sobretudo, julgamos, uma intensa troca de informação entre as pessoas para coordenar melhor ações no futuro, porque nada é um dado adquirido. É verdade também que há que dizer aqui algumas coisas. Muitas pessoas têm envolvido nesta campanha a favor do Elinga pela maneira como o processo foi dirigido. O Elinga era um espaço classificado que foi desclassificado depois de eu próprio pessoalmente, numa rede de amigos que estava a despedir do Elinga Teatro, que dizia-se que era já a última oportunidade, ia ser um líder. Eu pus na net a lei do património, que chamou a atenção das pessoas, e rapidamente muita gente se mobilizou, nomeadamente a Associação Calu, que tem feito um trabalho meritório, a Ângela Mingas. Agora, juntar-se a isso também há muitas pessoas, porque pelo Elinga foram passadas muitas gerações e não só ligadas ao teatro, mas explorando o facto do espaço ser multifacetado. E essa gente toda sente o Elinga como sua pertença e tem-se mobilizado a favor do Elinga, nomeadamente cantor. Já tivemos.
Aliás, peço desculpa por interrompê-lo. A semana passada tivemos aqui o Hélder Mendes, uhum. que atuou sábado passado, justamente num concerto sim. de apoio justamente à preservação. Ele fez questão de frisar isso aqui durante a conversa que manteve
connosco. Sim, já tivemos na outra vez, tivemos Paulo Flores, Nástio Mosquito, MC Kappa, e agora temos um grande contributo de Luati Almeida, que também era dos Gongonha e que foi um grupo também lançado lá dentro do Elinga, que fez um brilhante artigo que está na net sobre o Elinga Teatro, sobre o espaço e sobre a sua envolvência. Uma coisa que lhe posso garantir é que aquele espaço, para além de ensinar cultura, era um espaço onde sobretudo se aprende a ser um bocado livre, não estar tão condicionado. Porque nós não temos tantos espaços assim para estar tranquilo. E aquele espaço soube transmitir essa coisa, essa informalidade às pessoas, e por lá passou gente, muita gente que está internalizada. Já antigamente, quando foi um colégio, estudaram, deram aulas pessoas como o Conde Manuel das Neves, Joaquim Pinto de Andrade, ou estudaram nacionalistas como o Nito Alves ou Gia Enda, Garcia Birge, imensa gente passou por aquela casa. Eu acho que em países como os nossos, onde nós temos pouco património, onde para mostrar às pessoas, para preservar, para mostrar como era, quer dizer, eu posso lhe fazer uma pergunta, por exemplo, às casas de museu que existe à volta de personalidades, por exemplo, onde é que é a casa-museu do Sua Excelência o Senhor Presidente da República? Onde é que ele nasceu? Nós não conhecemos, não está preservada. Nós não podemos estar a dar esse luxo, não ter os nossos sítios para ver. Uma pessoa, pronto, que tem o contributo que tem na história de Angola como o Presidente da República, não tem essa referência, por exemplo. Quando chegar à África do Sul, vão-lhe mostrar a casa do Mandela, ou etc. Esse tipo de memória tem que ser guardada, porque nós, infelizmente, as nossas culturas, pelo via da oralidade, não ter escrita, fica dificuldade em preservar. Depois, a nossa construção é feita com areia e capim e pau a pique, não? Também uma construção fácil de desaparecer. A própria arte, o artesanato, a arte, mais coisa, é feita em madeira, também um material difícil de preservar. Quer dizer, nós ficamos como amputados de memória. Claro.
Peço desculpa, Orlando Sérgio, infelizmente o tempo começa a escassear. Qual é neste momento a ameaça exata que paira sobre o Elinga Teatro, no sentido, para as pessoas que o estão a ouvir, para se ficarem mais conscientes e mais informados,
a ameaça,
o que é que está em jogo?
A ameaça que para é o facto de ter havido não sei, isso não posso eu dizer, porque eu não sou da direção do Elinga Teatro, houve um primeiro acordo provável de fazer-se daquele edifício ir abaixo para fazer-se um edifício um estacionamento de automóveis para servir o prédio que está a ser feito à frente. Aconteceu que nós apresentámos a lei do património e as pessoas aperceberam-se, então houve da parte do promotor tentar desvalorizar o edifício e dizer que era dos anos 50, a mexer na data, até que não se sabe como conseguiram desclassificar. A ministra, que se tinha mobilizado contra isso, disse, dito por não dito, e desclassificou o edifício, apondo-o à mercê da construtora. Quer dizer, agora é verdade que toda essa movimentação que foi feita, há algumas medidas legais que foram requeridas, como uma providência cautelar. Ao ministro da Justiça a pedir esclarecimentos sobre as razões que não são plausíveis de desclassificar os monumentos, assim como uma petição à Assembleia da República que permitirá também reavaliar o caso. Quer dizer, isto são adiamentos que se vão conseguindo, depois pode-se recorrer, etc. Mas nada garante que nada garante que o edifício não acabará por ir abaixo, que ceda a pressão.
A pressão está a ser cada vez maior.
A pressão cada vez maior. E as pessoas dirão, não vale a pena lutar, eles já deixaram cair o Kinaxis, o que é que vale o Ilinga? O Kinaxis tinha um problema, o Kinaxis não tinha voz. É que puseram lá as Nogueiras e ficou aquela pastelaria dos Madalenos só a impedir a construção. Cometeu-se ali um grave crime, cometeu-se, senhora. Mas o Ilinga tem, ao contrário, o Ilinga tem voz. Porque tem pessoas que lá vivem, que lá habitam, que lá trabalham, que têm protagonismo, são conhecidas. E é preciso pressionar, mesmo que o partam, há de aumentar a consciência sobre a necessidade de preservar os edifícios históricos contra esta monotonia urbana de edifícios espelhados, que nós encontramos em toda a parte do mundo. Que memória é que nós vamos deixar para o futuro?
Um último apelo, se quiser, Orlando, para os nossos ouvintes, por favor. Estamos mesmo no final.
Olha, estão a correr petições para a Assembleia da República. Eu gostaria que as pessoas se predispusessem a assiná-las e aumentar o número de pessoas a reivindicar o direito a uma cidade mais harmoniosa, onde a gente possa viver sem estar constantemente preso ao espaço do automóvel e com medo de andar na via pública. É esse direito à cidade, que é um direito até consagrado pela Unesco, etc., mais a coisa que nós devemos lutar para uma coisa menos agressiva, menos difícil de viver, com poucos espaços verdes, etc., espaços de lazer. E quanto à cultura, no final gostaria de dizer que partir o Ilinga Teatro significa amputar a cidade mais um espaço de teatro. Quase não tem salas de teatro de Luanda, quase não tem salas de espetáculo de Luanda, é tudo adaptações, às vezes correm muito mal. Quer dizer, eu acho que há um forte apelo ao poder político também para se predispor a construir salas de espetáculo novas. As outras que há são, mesmo o Ilinga é uma sala improvisada, o Horizonte tem uma sala improvisada, a única que está, o Cine Nacional vai reabrir outra vez, mas continuará a chover lá dentro, apesar da reforma que fizeram.
Orlando, Sérgio, muito obrigado, ator. Só lembrar aos ouvintes, a manifestação ou a jornada de sensibilização é na próxima Sexta-feira Santa e não sábado. Nós tínhamos informação que seria no sábado. Sexta-feira Santa, dia 18, às 16 horas, ali mesmo nas junto à Ilinga Teatro.
Sim, senhor, muito obrigado. Só queria retificar o nome. Eu disse Luati Almeida, Luati Beirão. Peço desculpa.
Obrigado, Orlando Sérgio. Muito obrigado. Ator. Daqui a nada vamos começar com outro ator. Chama-se Valdano Luquizaia. Ele é da Companhia Teatro Horizonte Gingambante, que nos vem aqui falar das peças que a companhia vai exibir nestes próximos dias. Bom motivo para continuar desse lado connosco a fazer-nos companhia. Eu recordo só que nesta altura faltam 11 minutos para as 16 horas. Programa Rádio Minha continua consigo até às 17. Ouçamos em fundo Michael Jackson. Suponho também Paul McCartney. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine.
Girl is mine. Rádio Minha.
Rádio Minha.
Quem tem LAC, ouve mais.
Festival da Canção de Luanda, 17ª edição. A LAC homenageia este ano Paulo Flores, autor e compositor de inesquecíveis sucessos da música angolana. Com 26 anos de carreira, álbuns publicados, dezenas de participações especiais em CDs de outros artistas e inúmeros duetos com músicos angolanos e estrangeiros. Paulo Flores inspira este ano.